E este é o som do Domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia,
olá,
bem-vindo.
Bom dia a todos.
Não quero mais lembrar que, para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube ou site do Observador. General, depois de meses de discussão, o Congresso dos Estados Unidos lá aprovou finalmente um apoio muito significativo à Ucrânia e Joe Biden já autorizou o fornecimento do primeiro lote de equipamentos militares. O que dizer deste longo processo e que resultados podemos agora esperar desta ajuda norte-americana?
Bom, eu começaria por recordar a visita do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida a Washington no início deste mês. Ele produziu no Congresso um discurso que todos deveríamos ouvir. O que é que ele veio dizer? Estamos a falar de alguém que é o líder de um país que foi um império. Uhum. E que perdeu a sua visão imperial pela intervenção dos Estados Unidos da América, vindo a juntar-se a este clube fantástico e imenso das democracias liberais. Pois Kishida foi ao Congresso dos Estados Unidos falar sobre democracia e as vantagens da democracia, o que não deixa de ser espetacular,
é?
Vindo daquilo que tinha sido um país imperial. Pois o que veio dizer Kishida aos Estados Unidos, na altura em que perdurava este impasse desta guerra civil entre republicanos e democratas, foi a indispensabilidade dos Estados Unidos assumirem posições na defesa da ordem liberal mundial. Extraordinário, é? Extraordinário. Pois, finalmente,
abalou qualquer coisa,
depois,
não é?
Deste discurso de Kishida, não terá sido certamente por causa disso, mas na verdade este discurso foi brilhante, venceram-se finalmente aquele conjunto final de resistências e as votações foram muito expressivas. Houve na Câmara dos Representantes 311 votos a favor e apenas 112 votos contra. Ora, isto mostra como os congressistas americanos, que é quem tem a palavra, na decisão, apoia claramente a Ucrânia e o desenvolvimento de todas as iniciativas que os Estados Unidos podem fazer em prol da Ucrânia. Mesmo nos republicanos, onde nós tínhamos encontrado imensas resistências, a votação é muito significativa. É claro que houve 112 votos contra, mas houve 101 votos a favor. E, portanto, isto mostra que todo aquele jogo de secretaria, foi um verdadeiro jogo de secretaria que a liderança de Mike Johnson andou a fazer durante estes meses, procurando evitar que fosse levada à votação uma coisa que se sabia que tinha a aprovação dos congressistas norte-americanos. E, portanto, Mike Johnson acabou por arriscar o seu próprio lugar. Vamos ver se ele continua como líder, porque houve quem tivesse ficado muito zangado de ter sido sujeita à votação este apoio à Ucrânia. Bom, as armas fornecidas são atribuídas, neste momento, já com o primeiro pacote aprovado por Joe Biden, e prepara-se agora mais um pacote ainda mais significativo, aquilo que são as grandes dificuldades da Ucrânia neste momento. São os mísseis para a defesa antiaérea. A Federação Russa tem tido uma liberdade imensa de bombardear quer os sistemas críticos, quer as cidades ucranianas. Munições para artilharia, para conter os avanços na frente de batalha. Armas anticarro e veículos blindados. E também a versão melhorada dos mísseis táticos do Exército, dos ATACMS, que vão ser fornecidos, ou já foram fornecidos, inclusivamente já terão sido utilizados pela Ucrânia para aquelas instalações, postos de comando, radares, bases aéreas, bases de natureza logística, que estão muito à retaguarda e que até ao momento não havia forma de as poder atingir. E, portanto, nós não sabemos se isto vai fazer a diferença. Achamos que sim, que isto vai começar a fazer a diferença, mas há duas coisas que nós...
E esperamos muito que sim.
Que nós não temos dúvida. Primeiro, reganhamos confiança, porque os Estados Unidos voltaram outra vez à liderança do processo.
É verdade.
E há um processo de mimetização natural por parte dos aliados quando os Estados Unidos mostram empenhamento. Portanto, esse aspecto é fundamental. E o segundo aspecto é mais para a Europa. Nós ganhámos tempo outra vez, porque com a ajuda norte-americana nós temos agora mais tempo para repensar a forma como devemos alterar a nossa indústria de defesa e os nossos procedimentos para evitar que um dia se torne a repetir esta excessiva dependência dos Estados Unidos e que a Europa não tenha nenhuma liberdade de estratégica.
E será que aprendemos alguma coisa com isto?
E, portanto, vamos ver se aprendemos alguma coisa. Sim. Reganhámos confiança, ganhámos tempo. Agora vamos aproveitar esse tempo.
Exatamente. Vamos agora até ao Médio Oriente. Há uma semana Israel terá respondido ao ataque iraniano e digo terá porque a ação israelita não foi reivindicada. Pareceu corresponder à tipologia que a administração Biden sugeria e depois disso, general, as declarações públicas dos vários dirigentes foram baixando de intensidade.
É,
então, e agora, que leitura podemos fazer desta pausa, nesta confrontação direta entre Israel e o Irão?
Pois, bom, nada ficou resolvido nesta confrontação. Não. Cada um jogou as suas cartas, as cartas que tinha, e depois... resolveram voltar ao regime do bom senso. O bom senso era aquilo que a administração de Joe Biden já vinha pedindo há muito tempo e que, aliás, desde a primeira hora, desde o 7 de outubro, se tinha esforçado por aplicar, que era evitar que aquele conflito em Gaza pudesse ter repercussões num conflito maior de âmbito regional no Médio Oriente. E, portanto... Para isso, Joe Biden lançou todos os trunfos que tinha na sua mão, inclusivamente aquela ajuda extraordinária ad hoc que foi feita por uma coligação inventada no momento para defender Israel, que lhe deu também poder negocial sobre Israel. Bom, porque é que a situação desescalou? Porque foram... Houve três passos aqui que são importantes. O primeiro é Israel não reivindicou o ataque, portanto...
Ficou assim, não é?
Exatamente.
Aconteceu.
Não digo nada, não digo que fui eu, não digo o que fiz e, portanto, isso permitiu salvar a face dos dirigentes iranianos, porque se Israel tivesse sido muito assertivo, nós provávamos a nossa...
Exatamente.
Isto obrigaria a uma nova resposta por parte do Irão. Portanto, a não reivindicação do ataque permitiu arranjar uma escapatória para o regime iraniano também poder conter a sua inflamada opinião pública. Depois, o Irão desvalorizou os vetores de ataque. Isto é, entendeu que isto tinham sido apenas uns ataques com os drones, uma espécie de drones improvisados, e que, portanto, nem sequer tinha sido uma resposta de natureza militar. Portanto, não se via obrigado a responder. E depois, também não foram difundidas imagens da destruição.
Não, nada.
Portanto, nós ficámos sem saber, efetivamente,
a dimensão, não é?
A dimensão daquilo que aconteceu. Tudo isto permitiu gerir depois as respectivas opiniões públicas e diminuir a intensidade dos discursos verbais de ataque. E, portanto, o bom senso acabou por imperar. Mas este episódio pode ser resumido na seguinte frase. Isto foi uma demonstração de capacidades. Da capacidade iraniana, por um lado, em juntar simultaneamente centenas de vetores de ataque sobre Israel, por um lado, e por outro lado, a capacidade de Israel de intervir com poucos meios sobre o território iraniano. E, portanto... Foi uma demonstração de capacidades, cada um agora está satisfeito com a demonstração de capacidades que fez e vão deixar isto para segundas núpcias no caso de acontecer. Bom, esta escalada é muito interessante, o não interesse pela escalada. O Irão tem muitas fragilidades de natureza de política interna e imensas fragilidades de natureza técnica no seu sistema antiaéreo. E, portanto, uma escalada podia vir mostrar essas fragilidades. A Israel não se pode dispersar agora em conflitos imensos quando tem um conflito fundamental para resolver, que é o problema de Gaza e o problema dos reféns. E, portanto, não podia também andar disperso agora em conflitos por todo o Médio Oriente. Os Estados Unidos, desde o início, a sua linha era evitar que houvesse aqui um conflito de natureza regional. Também não interessava. À Rússia também não interessava, porque viu de repente formar-se uma perigosa coligação ad hoc para, entre países ocidentais com capacidade militar de intervir para defender Israel. Isto é perigosíssimo, que se formem este conjunto de coligações ad hoc que ainda por cima tenham respostas efetivas e que demonstrem capacidades. Portanto, a Rússia quis tirar o Irão imediatamente desta equação da confrontação com Israel. E, por outro lado, o Irão é a fábrica que produz também muitos equipamentos utilizados na Ucrânia. Pois. Se o Irão estivesse envolvido numa guerra regional, iria certamente secar, a passagem destes equipamentos militares para a Federação Russa, o que também não interessava. À China, nada disto interessava, porque isto estava a afetar o comércio mundial. As companhias internacionais de navegação foram obrigadas a fazer grandes desvios.
Novas rotas,
pelo sul,
não é?
Da África. Isto incrementa os preços, isto é contrário à recuperação económica da China. Isto é um dos raros casos na política internacional em que estão todos de acordo em que não deve haver escalada. Isto é dos
poucos
por aí,
casos, não é?
Fica mesmo por aqui.
Todos têm
só
suas
interessava
razões.
A meia dúzia de ativistas fanáticos que gostam de ver fogo em todo lado, mas na verdade, para o sistema internacional, esta escalada não interessava, ainda bem que imperou o bom senso.
Ainda bem. E adiada essa escalada com o Irão, Israel prepara-se para intervir sobre Rafah. General Arno Moreira, como é que se explica esta pausa operacional e porquê é que não se conhecem progressos nas negociações com o Hamas?
Pois, são duas coisas aqui muito, muito, muito interessantes que merecem um bocadinho da nossa reflexão. Bom, com o baixo perfil da retaliação de Israel sobre o Irão, Israel não perdeu aquele estatuto que, entretanto, o Irão lhe tinha conseguido de Israel país agredido. E, portanto, isto deu liberdade, está a dar liberdade a Israel para continuar a sua ação em Gaza. Portanto, de alguma maneira, a ação do Irão garantiu aqui a Israel também uma maior liberdade de ação para continuar as operações em Gaza. O Hamas tinha esperança nesta escalada, porque achava que se esta escalada se efetivasse e se prolongasse, a Israel teria que necessariamente abrandar as suas operações na faixa de Gaza para um conflito de natureza regional muito mais sério com o Irão. Portanto, Hamas era dos poucos que estava interessado em que esta escalada continuasse. Por outro lado, também sabia que enquanto esta tensão existisse, o Hamas não tinha que fazer concessões nem entrar em negociações e, por isso, o processo de negociações, das negociações entre o Hamas e Israel, conheceu aqui uma pausa efetiva porque o Hamas pensou, bom, está aqui aberta uma nova janela de oportunidade, eu se calhar não tenho que fazer concessões porque Israel vai estar entretido aqui numa guerra de natureza regional que lhe vai concentrar, certamente, preocupações e recursos. Bom, como Israel ganhou outra vez liberdade de ação, o tema da intervenção sobre Rafah ganhou outra vez preponderância no discurso interno de Israel e todos estamos, enfim, de alguma maneira preparados para que isso vá acontecer. Porque é que ainda não aconteceu? Não aconteceu também porque os Estados Unidos têm duas ações a decorrer. A primeira ação tem a ver com esta intervenção em Gaza. Os Estados Unidos querem ver o planeamento da operação em Gaza. Isto é, não estão satisfeitos com as primeiras versões que receberam e entendem que pode haver ali um desastre humanitário de consequências incalculáveis e que, portanto, querem ver este planeamento e tem havido consultas entre as partes militares norte-americana e israelita para, afinar o plano da intervenção sobre Rafah. Essa é uma questão. A outra é que os Estados Unidos estão preocupados com a entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza. E entendem que os dois problemas estão intimamente ligados. E começaram a construir agora
um porto artificial
que permita libertar a ajuda de todos estes constrangimentos que as fronteiras terrestres e os sistemas de verificação, até ao momento, têm acarretado. E, portanto, a alternativa de descarregar diretamente num porto artificial e depois transportar a partir desse porto para dentro de Gaza permite vencer todas aquelas imensas distâncias que vão desde os pontos de entrada na fronteira até o interior da faixa de Gaza, sobretudo na parte norte, onde esse apoio chega com muita dificuldade. Portanto, digamos, estas são as duas razões que têm impedido ou têm demorado esta intervenção. Mas esta intervenção vai certamente acontecer porque já se viu também que o Hamas não vai negociar se não estiver sob pressão militar. E essa pressão militar é
exatamente a
atuação de Israel sobre o sul da faixa de Gaza e sobre a cidade de Rafah. Entretanto, a guerra transferiu-se para os campos universitários dos Estados Unidos ocupações tremendas e isto é mais uma preocupação para a administração Biden, que de repente não quis que o problema extravasasse no Médio Oriente e o problema extravasou para dentro das universidades norte-americanas.
General, esta semana a nossa cortina de fumo está materializada na desvalorização feita pelas autoridades russas da importância do apoio aprovado pelo Congresso norte-americano à Ucrânia. Até se disse que afinal o dinheiro era escasso. O que é que se passa por trás de todo este fumo?
Bom, bem-vindos à Semana da Desinformação. Esta foi a Semana da Desinformação e houve três narrativas que foram colocadas a correr, sobretudo no mundo ocidental, por Moscovo. Essas três narrativas são todas elas interessantes. Primeiro, este apoio é desnecessário e não vai mudar nada. Bom, isto é o mantra de todas as declarações russas. Façam o que fizerem, a guerra está
decidida. Seja qual for o valor, o apoio volume, militar.
Isto é apenas propaganda externa. Quem vê a televisão russa sabe que há uma enorme preocupação interna com este apoio. Portanto, isto foi uma narrativa colocada no mundo ocidental, mais uma vez, para desvalorizar todas as ações que o Ocidente faz em prol da Ucrânia. Depois, segundo aspecto, isto só é bom é para a indústria norte-americana. Bom, bolas. Na verdade, isto é dinheiro norte-americano, isto é dinheiro dos contribuintes norte-americanos. Então não é que os contribuintes norte-americanos vão contribuir para a sua própria indústria. Há algum mal nisto? Isto é, quando a Federação Russa vende equipamentos russos para todas as guerras que existem em todo o mundo, o dinheiro não regressa também à indústria militar russa. O que é que isto tem de errado? E que isto não é dinheiro dos cidadãos europeus que vai ser emprego na indústria americana.
É dos
não,
próprios.
Isto é dos próprios americanos que vão gastar o dinheiro. Portanto, é muito natural que comprem material americano, que ainda por cima é sofisticado, tecnicamente evoluído e adequado às condições da guerra na Ucrânia, para apoiar a Ucrânia. Portanto, esta coisa, isto é do maior anti-americanismo possível. Depois, isto é pouco dinheiro. Isto é pouco dinheiro, porque uma parte significativa é para repor os estoques estratégicos. Bom, vamos aqui agora à parte mais informativa sobre isto. O texto são 50 páginas, não é fácil de ler. Eu estive a ler os...
Pois imagino que sim.
Isto está feito à maneira americana. Estão lá todos os cêntimos. Estão lá todos os cêntimos para onde é que vão reforçar o orçamento de quê? Mas todos eles têm um propósito. É ajudar a Ucrânia. 14 mil milhões vão para a compra de armamento. 14 mil milhões é uma brutalidade de dinheiro. Se nós pegássemos em 14 mil milhões e os transformássemos na compra, por exemplo, de aviões F-16, isto dava como comprar 250 F-16. Isto é uma brutalidade que ninguém tem, com exceção dos Estados Unidos, 250 F-16. Isto seria uma força aérea imbatível nos céus. Portanto, isto é muito dinheiro que está aqui, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que está aqui envolvido. 11 mil milhões. Ah, os 11 mil milhões vão para financiar as operações dos Estados Unidos. Mas as operações dos Estados Unidos em proveito da Ucrânia. Isto é, nós, os Estados Unidos, não vão fornecer apenas equipamento, mas vão fornecer serviços. Os serviços são mais importantes do que os equipamentos, porque alguns dos serviços são impossíveis de obter pela Ucrânia, nomeadamente intelligence. A intelligence que a Ucrânia utiliza vem dos Estados Unidos. Isto é feito através de voos, de drones, de aviões, etc., que recolhem informação estratégica. E estes voos têm que ser pagos. Portanto, o que nós fizemos, o que nos estão a tentar convencer, é que isto é para apoio dos Estados Unidos. Não é? Isto é financiar as operações dos Estados Unidos em proveito da Ucrânia, fornecendo aquilo que são duas funções fundamentais. Intelligence, por outro lado, e todo o reencaminhamento logístico para que seja colocado o material disponibilizado nas fronteiras da Ucrânia. Portanto, são serviços que estão a ser feitos à Ucrânia. A guerra não se ganha só com armamento, ganha-se também com estes serviços. Depois, 23 mil milhões para repor os estoques. Isto é muito dinheiro. Mas isto é para repor os estoques. Não, isto é para repor estoques que foram gastos na guerra da Ucrânia. Portanto, eu agora, quando vou repor os estoques, vou poder utilizá-los outra vez na guerra da Ucrânia. E depois, por iniciativas, muitas delas iniciativas de natureza presidencial. E depois, e os 10 mil milhões foram emprestados. Emprestados! Isto nunca aconteceu, esta coisa do empréstimo. Quando os Estados Unidos fizeram lend and lease, empréstimo e aluguer de equipamentos na Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que Churchill foi fazer foi aos Estados, foi à Terra Nova falar com o Presidente dos Estados Unidos e dizer: nós não temos dinheiro para pagar isto de volta. Portanto, em tempos de guerra. Portanto, isto está lá escrito, porque está lá escrito, mas ninguém vai pagar isto. Portanto, conclusão, isto é um pacote fortíssimo que cobre todas as áreas, desde a área das reservas estratégicas aos serviços de intelligence e logísticos e ao equipamento de natureza militar em proveito da Ucrânia. Isto não é pouca coisa. Esta manobra tenta a desvalorizar
e
isto surpreendeu-me durante esta semana.
E hoje o nosso ponto de mira está colocado na chegada à China de Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano. A agenda terá certamente os mais diversos assuntos para discussão e negociação com as autoridades de Pequim, embora as expectativas pareçam reduzidas. General, o que é que podemos esperar desta visita?
Pois, Blinken para já foi recebido sem passadeira vermelha, nem bandas, nem nada. Foi recebido ali diretamente no alcatrão da pista por um funcionário chinês para marcar o nível das negociações. Bom, as coisas estão realmente complicadas entre os Estados Unidos e a China. Não apenas do ponto de vista da gestão comercial daquilo que é a concorrência, que ambos estão à procura de encontrar aqui pontos de aproximação que evitam que esta concorrência passe a uma confrontação, mas também e sobretudo de ordem geopolítica geral. O que os Estados Unidos querem é que a Federação Russa, que a Federação Russa não receba armamento por parte da China. E está muito preocupado com a entrega de muitos componentes por parte das empresas chinesas à Federação Russa para o fabrico desses armamentos. Depois, gostariam de ver alguma ação de moderação da China relativamente ao Irão e aos Houthis. E depois, perceberem se há influência ou não da China na Coreia do Norte. A Coreia do Norte parece estar em roda livre. E, sobretudo, prevenir aqui uma escalada por causa de três irritantes que vão aparecer. A ameaça de banir o TikTok nos Estados Unidos.
Pois é, muito se tem falado.
Explicar os 8 mil milhões para o Indo-Pacífico que foram aprovados pelo Congresso e antecipar a reação de 20 de maio quando toma posse William Lai, que é o novo presidente para a independência de Taiwan. E, portanto, em termos preventivos, Biden foi lá tentar explicar qualquer coisa.
Ainda vamos tentar voltar a falar sobre isso na próxima semana. General Arnon Moreira, muito obrigada por mais um Minuto da Guerra. Bom fim de semana. Muito obrigada.